Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Santo Espírito de Deus, assim como tu visitaste as tuas servas, Isabel e Maria também, infundindo em seus corações o dom da fé e enchendo as suas almas de uma alegria celestial, vem sobre nós, vem sobre cada um de nós, gerar em cada um dos nossos corações semelhante fé, semelhante alegria ao ouvirmos as gloriosas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Enche-nos, Senhor. Enche os nossos corações e lábios também de louvor a Ti, Senhor, em resposta à Tua santa palavra nesta noite. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar? Martinho Lutero é melhor conhecido na história da igreja como o grande teólogo e pregador que resgatou as maravilhosas notícias do Evangelho para a sua geração. Mas além do seu trabalho como teólogo e pregador, Lutero também foi músico e compositor de hinos, vários hinos, entre os quais o mais famoso, considerado o hino oficial da Reforma Protestante, Castelo Forte. Mas por que o teólogo e pregador Martin Lutero gastou tempo e energia e trabalho compondo hinos, se importando com a música na igreja? Bem, ele mesmo respondeu. Ouça suas palavras. Logo após a palavra de Deus, a música merece o mais alto louvor. A dádiva da linguagem, combinada com a dádiva da canção, foi dada ao homem a fim de que ele proclame a palavra de Deus através da música. Pensando bem nas palavras de Lutero, o que seria a nossa vida sem a dádiva da música? Como seriam pobres as nossas celebrações pessoais e familiares, aniversários, casamentos, sem música? Como seriam pobres a nossa fé e as celebrações da nossa igreja quer no seu tempo devocional individual, no seu culto familiar, ou numa noite como essa, de culto a Deus, se não houvesse música, se não tivéssemos vozes e instrumentos para adorar ao Senhor? Mais que isso, quão pobre seria a própria Bíblia sem as canções nela registradas? Você consegue imaginar a Bíblia sem os Salmos? O livro dos Salmos? O precioso livro dos Salmos? A coleção dos hinos do povo de Deus de antigamente, que ainda servem de louvor para nós hoje? Então, aprove a Deus não só nos revelar as verdades da sua palavra, mas uni-las às canções do seu povo, para que essas verdades estivessem gravadas na nossa mente e no nosso coração para todo sempre. Por isso que eu já me conformei. Se você se esquecer do sermão, mas se lembrar de uma das canções que cantamos esta noite, eu ficarei feliz. Porque Deus assim aprove usar a música para gravar as verdades da sua palavra na sua mente e no seu coração. Mas o que tudo isso tem a ver com o início do Evangelho de Lucas? Bem, conforme já vimos, Lucas foi um dos primeiros historiadores e, por que não, repórteres dos fatos concretos da vida, da obra e dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Na introdução do seu Evangelho, ele diz que registrou tudo para que tivéssemos certeza, convicção de tudo o que aprendemos e cremos. Mas Lucas também foi um dos primeiros curadores ou compiladores das canções, as primeiras canções, os primeiros louvores que surgiram na história, quando Jesus Cristo veio ao mundo. Nos primeiros dois capítulos de Lucas, Lucas 1 e 2, nós encontramos quatro destas canções: o cântico de Maria, que examinaremos hoje, o cântico de Zacarias, pai de João Batista, examinaremos domingo que vem, em seguida o cântico dos anjos, quando do nascimento de Jesus, e o cântico de Simeão, quando da sua apresentação no templo. Todos eles voltados para celebrar a grandeza da chegada do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em cada um desses cânticos, portanto, veremos esta perfeita união entre a riqueza das verdades de Deus e a beleza dos cantos dos seus servos. Este elo precioso, indissolúvel, entre a letra e a música que glorificam a Deus. Então vamos hoje olhar para o primeiro destes cânticos, o cântico de Maria, conhecido como Magnificat. O Magnifique, o engrandece a Deus. Em latim, a primeira palavra do seu cântico é justamente essa, Magnificat. E assim ficou conhecido este primeiro cântico dos quatro que Lucas registrou. Vamos meditar hoje especificamente sobre a ocasião e depois, propriamente, sobre a canção da mãe do Senhor Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta comigo em Lucas, capítulo 1. Olhemos primeiro para a ocasião da canção de Maria, versículos 39 a 45. Temos que entender onde estamos na história, onde paramos no enredo, na narrativa de Lucas. Em voltando para onde deixamos a jovem Maria, no relato anterior, recordamos que ela tinha sido visitada pelo anjo Gabriel, que anunciou que ela, Maria, uma jovem, virgem, entre seus 12 e 13 anos de idade, prometida em casamento a José, seria a mãe do Messias prometido. Jesus, descendente do rei Davi, filho do Altíssimo Deus. Então imagine comigo a cena. Imagine Maria, assim que o anjo Gabriel se despediu dela. Após submeter-se ao recado de Deus, no meio do anjo Gabriel, após ser visitada pelo Espírito Santo, que concebeu o menino Jesus em seu ventre, lá estava Maria, sozinha, portando em seu corpo o Messias e em seu coração a mensagem da salvação prometida ao seu povo. Então, se você fosse Maria, Para quem você contaria primeiro? Com quem você compartilharia primeiro essa gloriosa notícia? Bem, quem acreditaria numa coisa dessas? Digamos a verdade. Quem daria ouvidos a uma história dessas? Vinda de uma moça que mal havia entrado na puberdade. José, seu noivo? Seus pais? Ou demais parentes? Bem, existia uma parenta piedosa que creria numa mensagem dessas. Isabel, a idosa estéril, sobre quem o anjo Gabriel dissera que já estava grávida do sexto mês. Se alguém podia acreditar em Maria, era ela. Isabel, que também tinha sido agraciada com o nascimento, uma concepção milagrosa. Então, sem perder mais um instante de tempo, lá foram Maria e o embrião Jesus em sua barriga, depressa, percorrendo cerca de 150 quilômetros a pé, de Nazaré da Galiléia, rumo às montanhas da Judéia ao sul, levando entre 4 a 5 dias de viagem por estradas e caminhos perigosíssimos, até chegarem à casa de seus parentes, Zacarias e Isabel. É assim que começa a nossa história, no versículo 39. Então logo Maria chegou, versículo 40, na porta da casa dos seus parentes Zacarias e Isabel, e os saudou. Foram os bebês que roubaram a cena e dominaram a conversa. É o que sempre acontece quando duas gestantes se encontram. Os bebês sempre roubam a cena e a conversa. Mas antes que Isabel tivesse tempo de falar qualquer coisa, foi o seu bebê, João Batista, com toda a força do seu cerca de 30 centímetros e 600 gramas de massa corporal, no sexto mês de desenvolvimento, na barriga de sua mãe, que começou a pipocar como uma espiga de milho, chutando costelas, chutando bacia, dizendo: chegou, chegaram, estão aí, mãe, na porta, causando um reboliço na barriga de Isabel e por toda a casa. Conforme seu pai Zacarias ouvira do anjo Gabriel, ele, João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe Isabel, já estava anunciando a chegada do primo prometido, o Messias Jesus, o Redentor de Israel. E Jesus tinha dias de concepção no ventre de Maria. Isabel, por sua vez, reparando o movimento incomum do seu bebê, segundo o texto, no versículo 41, cheia do Espírito Santo também, serviu de porta-voz do bebê. Já que João Batista não podia falar da barriga, ela, sua mãe, Isabel, falou. E falou alto, exclamou, berrou em alta voz: bendito é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Gente, antes mesmo que Maria tivesse tempo para contar a novidade, e antes que o corpo dela sequer revelasse que havia uma novidade, Isabel soube, pela revelação e iluminação do Espírito Santo, que ali, diante dela, estava uma mãe, a mãe do Senhor e Salvador, vindo ao mundo para redimir o seu povo. Isabel reconheceu pela fé e pela iluminação do Espírito Santo que a sua parenta, a menina, a virgem, também daria à luz um filho. E não seria qualquer filho. Versículo 43. Isabel chamou o bebê de Maria de Senhor. É o título próprio de Deus. É o título próprio de um rei. É o título próprio do Messias. Como Isabel poderia saber de uma coisa dessas, a não ser que Deus tivesse revelado a ela, também pelo Espírito Santo, que o Senhor estava a caminho, o Messias estava chegando. Para a grande alegria dela e do seu bebê João Batista, tanto quanto de Maria, que que havia crido plenamente na palavra de Deus. Então imagine agora comigo esta cena, esta nova cena. De um lado estava Isabel, aparenta idosa, piedosa, com o profeta bebê agitado em seu ventre, ambos tomados pelo poder do Espírito Santo, confirmando por palavras exaltadas, empurrões e chutões na barriga, que Maria ouvira do anjo Gabriel. E do outro lado estava Maria, a jovem virgem, com o Messias concebido há poucos dias em seu ventre, pelo poder do Espírito Santo, ouvindo, vendo com seus próprios olhos a confirmação dos planos de Deus. Maria e Isabel agora não eram mais apenas parentes, elas eram parceiras, parceiras de fé, parceiras de fé nos planos de Deus para os seus bebês, gerados milagrosamente para trazerem ao mundo a salvação prometida pelo Senhor. Maior ainda do que a alegria de serem mães de primeira viagem, era a alegria de serem gestantes do último profeta da casa de Israel, João Batista, e do Messias vindouro para redimir o seu povo, Jesus, o Cristo. Então, o que o encontro das gestantes Maria e Isabel nos revela? Irmãos e irmãs, nós temos aqui diante de nós um retrato tremendo, maravilhoso, belíssimo, de como o Espírito Santo age na vida daqueles que depositam a sua fé nas palavras de Deus. Por terem crido somente no anúncio do nascimento desses bebês, João Batista e Jesus, inspiradas pelo Espírito Santo, Isabel e Maria foram tomadas de uma alegria incontida, transbordante. Você já foi portador de uma notícia tão boa, mas tão boa, que você não conseguiu ficar calado até que todo mundo ao seu redor soubesse, e mais alguns? Essa é a natureza de uma alegria contagiante. Ela não está completa até que ela seja compartilhada com outros. Assim foi a alegria de Isabel e Maria, ao crerem nas notícias da chegada de João Batista e Jesus, tomadas de fé e tomadas de alegria, e elas só ouviram falar do nascimento dos bebês, mas nós ouvimos falar de muito mais que isso. Nós já sabemos mais da história, nós já sabemos o que seria desses bebês, o que aconteceria com eles, o que seria de João Batista depois de Jesus, até a morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitar e vencer a morte e o pecado e o mundo e abrir os portais eternos para nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus novamente pela graça do Senhor. Nenhuma alegria humana, nenhuma alegria terrena se compara à alegria de crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos os que nele creem. E esta é uma alegria Deus deseja conferir a todos que ouvem e creem no Evangelho, quer criança, quer jovem, quer adulto, quer ancião. Mas esta fé e esta alegria não são fruto do nosso poder intelectual, do nosso raciocínio, da nossa capacidade de convencimento ou da nossa comoção pessoal com o anúncio do Evangelho. Não. Isso é fruto da ação direta, do testemunho pessoal e íntimo do Espírito Santo. Se você também creu e se alegrou com o Evangelho, isso não foi conquista sua, isso não é mérito seu, isso é obra da graça sobrenatural do Espírito Santo. O mesmo que gerou João Batista, o mesmo que gerou Jesus, o mesmo que encheu essas mulheres de fé e alegria, é este que Deus fez habitar em nossos corações. Então que o Senhor derrame mais o seu Espírito em nossas vidas, Que hoje mesmo o Espírito Santo desça sobre nós e nos encha de fé, certeza, convicção da nossa fé. Isso aqui não é historinha de ninar, não é lenda, não é mito, não é ficção, é real, aconteceu. Deus veio até nós, veio para nos salvar. Que o Espírito Santo testifique ao seu coração e lhe dê fé renovada e certeza do que você crê. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, despertando com esta fé alegria. Que a alegria da sua salvação seja renovada nesta noite. A alegria de saber que Jesus é Rei, é Senhor, é Salvador, veio para nos redimir. Que isso seja a sua alegria. Hoje e sempre. Mas, o Espírito Santo faça essa alegria transbordar. Que outros ouçam. E outros saibam, e outros creiam, perto de você, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, ouçam de você as glórias de Jesus, e se alegrem e creiam também. É tudo isso que vemos aqui, mas essa só foi a ocasião. Vamos agora para a canção de Maria, versículos 46 a 55. Bem, Isabel, por assim dizer, preparou a cena. Ofereceu o prelúdio musical. Mas era a vez de Maria, a jovem, entoar o seu hino de louvor ao Senhor. E o cântico de Maria foi muito mais do que uma exaltação pessoal do seu Deus. Foi isso também. Foi um louvor pessoal também. Mas não é só isso que temos aqui. O que Maria apresentou ao Senhor é um verdadeiro exemplo, é uma aula do louvor que agrada a Deus. Repare comigo primeiro que Maria louvou ao Senhor de todo o seu ser. Como ela começou este hino, este cântico, versículos 46 e 47. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esses dois termos paralelos, alma e espírito, eles não se referem a partes diferentes do ser de Maria, ora louvando com a alma, ora louvando com o espírito, não. Juntos eles revelam o quê? A totalidade do ser de Maria, entregue em louvor a Deus. O que ela estava dizendo aqui, em outras palavras, é que ela estava louvando ao Senhor com tudo o que ela era. Nosso linguajar, se entregando de corpo e de alma, de todo o seu ser, ao seu Deus. Com tudo que ela era, voz, mente, coração, Maria reconheceu tudo que Deus era, grande, muito grande, e digno de ser engrandecido. Não havia nada que Maria pudesse dizer para tornar Deus mais maior, para acrescentar a grandeza de Deus, mas com seu louvor e com seus lábios, ela poderia tornar grande, fazer Deus conhecido por quem Ele é, grande, tremendo, soberano, exaltado. Minha alma engrandece e meu espírito se alegra nele, Deus, fonte da sua alegria, da sua satisfação. Maria louvou o Senhor de todo o seu ser. Mas note comigo, segundo, que Maria louvou o Senhor, segundo tudo que ela conhecia de Deus em sua palavra. Muitos comentaristas observam que, apesar das suas origens humildes, o que significa que Maria provavelmente não recebeu uma educação formal. Ela não teria aprendido a ler e escrever como as jovens do nosso tempo. Mesmo assim, ela teria crescido num lar e na sinagoga, onde ela ouviu a leitura da lei, onde ela ouviu os cânticos do seu povo Israel, e de tanto ouvir a Bíblia lida e ouvir a Bíblia cantada, ela pôde oferecer a Deus um hino encharcado das Escrituras Sagradas. O que Maria cantou foi a Bíblia, pura e simplesmente. Há ecos aqui de todas as partes do Antigo Testamento, Gênesis, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque, até mesmo Sofonias. A menina de 12 anos cantou, e quando cantou, cantou Sofonias, Miquéias, Abacuque, daí por diante. Tão cheia ela estava da palavra de Deus desde o berço. Mas há um cântico que se assemelha muito a esse aqui, e nós já ouvimos neste culto. Aliás, abriu o nosso culto, se você prestou atentamente atenção à leitura inicial. O cântico de Maria se assemelha muito ao cântico de outra mãe, de Israel. Ana, a mãe de Samuel. E a pergunta é: por que Maria estava relembrando as palavras de Ana nesse momento da história? E a ponte parece ser essa. Ana, uma estéril que não podia ter filhos, pela graça de Deus teve um filho, Samuel, o profeta que antecedeu o grande rei Davi. Ora, quando Maria soube que Isabel, a sua parenta estéril, estava grávida de um menino, João Batista, e que ela, Maria, teria um filho que seria rei, a ponte estava feita. Deus está agindo de novo. Deus está trazendo um novo rei. Um rei para acabar com todos os tronos. Um rei para acabar com todos os reinos. Um rei que não pode ser comparado a nenhum rei. O rei está chegando. Deus está agindo de novo, como agiu no passado. O mesmo Deus agindo agora na vida de Maria e também de Isabel, nos seus bebês João Batista e Jesus. Maria louvou então ao Senhor de todo o seu ser, conforme tudo que ela sabia de Deus na sua palavra, mas também conforme tudo que Deus é. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Senhor, Salvador, o Poderoso, o Santo, o Altíssimo, o Justo, mas também o Fiel, o Misericordioso, o Amoroso, o que quer bem aos seus servos. Por mais que Maria possa estar em evidência neste relato, pela sua fé simples, sua humildade, sua obediência ao Senhor, pela qual é devidamente lembrada e celebrada até hoje, repare que Maria não estava concentrada em si mesma. Ela não estava pensando em si, na sua condição, na sua reputação, nas suas circunstâncias duras, difíceis. Ela estava apenas pensando no seu Deus, no seu Senhor e Salvador, no Poderoso de Israel, o Santo, o Misericordioso e Fiel, que cumpre as suas promessas ao seu povo. Ele que estava agindo na vida dela para cumprir os seus propósitos por meio do seu filho Jesus Cristo. Em tudo isso, o cântico de Maria, como eu disse, serve de modelo para nós, de exemplo, de lição para o nosso louvor ao Senhor. Quer o nosso louvor individual, quer o nosso louvor coletivo. Deus deseja e merece ser louvado com tudo que nós somos. Mente, coração, corpo e alma, e não apenas com parte do nosso ser. Deus não se alegra apenas com o nosso intelecto, ou com o nosso afeto, só com os nossos pensamentos, ou só com as nossas emoções. Deus se alegra com todo o nosso ser, entregue por inteiro ao Senhor, em adoração, todas as vezes que nos apresentamos para louvá-lo. Louvá-lo sim, segundo a verdade, intelecto, mas louvá-lo também em espírito, nosso coração, nossa alma derramada diante do Senhor. Quero que estejamos a sós com Deus, no quarto de oração, no culto familiar, no culto público. Deus precisa e deve ser adorado de todo nosso ser. E Ele quer ser adorado assim por todos nós aqui. Até mesmo vocês, jovens, da idade de Maria. Deus já espera que vocês adorem ao Senhor desta forma. Desde cedo vocês se entreguem a Deus desta forma, de todo o seu ser. Pois nunca é cedo demais para se entregar ao Senhor. Portanto, que nós ensinemos à próxima geração, desde cedo, como fizeram os pais de Maria, por palavra e por exemplo, a se entregarem ao Senhor em adoração de todo o seu ser. Não fique de braços cruzados, não enfie as mãos nos bolsos, não fique olhando o seu celular distraído na hora de adorar a Deus. Os menores estão no recinto e eles estão olhando tudo. Eles estão aprendendo conosco como adorar a Deus. Mas acima de tudo, Deus está olhando. Ele está vendo. Ele está enxergando. Se nós estamos nos entregando por inteiro ou não. Só de corpo e não de coração. Só de aparência, mas não de verdade. Deus espera e deseja e merece ser louvado de todo o nosso ser. Foi para isso que Ele nos criou. Foi para isso que Ele nos salvou. Glorificá-lo e nos satisfazermos nele somente. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus também deseja e merece ser louvado segundo tudo que sabemos a seu respeito em sua palavra. Declarar que Ele é soberano, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o Altíssimo. E ao mesmo tempo íntimo, próximo, perto de todos os que o invocam. Sim, justo e santo para julgar, mas misericordioso e fiel para salvar e perdoar. Então, quanto mais nossas vidas estiverem encharcadas nas verdades de Deus em sua palavra, mais transbordaremos em louvores que exaltam Deus da palavra. E mais os nossos jovens e as nossas crianças aprenderão como adorar a Deus. É por isso que queremos as nossas crianças aqui o máximo de tempo possível no culto. Para que aprendam tudo, observem tudo, absorvam tudo. E aprendam tudo da palavra de nós. Para que possam louvar ao Senhor de todo o seu ser. Não são um importúnio, não são uma distração, eles são alvo do nosso evangelismo e do nosso discipulado, até na hora em que estamos cultuando a Deus. Então não distraia os seus filhos durante o culto, discipule os seus filhos durante o culto. Leve-os à adoração, ensine-os a adorar. Fale da palavra de Deus com eles. Ensine os cânticos da sua fé. Mostre à próxima geração como adorar a Deus, segundo a sua palavra. Por fim, Deus deseja e merece ser louvado por tudo que Ele é. Não somente pelo que recebemos dEle, ou sabemos e sentimos a respeito dEle. Deus não existe para nos servir. Para nos suprir. Deus não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e nós estamos aqui para servi-lo, assim como Maria se colocou como serva do seu Deus. Ele é o alvo, Ele é o centro, Ele é a razão da nossa adoração. Mas existe um elemento a mais aqui, exemplar no cântico de Maria. Um bocado precoce. Você não costuma ver isso hoje em dia. De uma jovem de 12 a 13 anos de idade. Compreendeu o que ela compreendeu e confessou tão cedo na vida. Que é a ação total de Deus na história do seu povo. E ela se divide em duas coisas aqui. Por um lado, Maria louvou a Deus, o Deus que atenta para os humildes, socorre os que o temem e ajuda os que confiam em suas promessas. Notaram isso? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. E ela diz mais no versículo 54, ajudando o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria reconheceu é que existe uma graça especial que Deus confere e revela àqueles que, como Maria, se enxergam dessa forma. Pobres, humildes, carentes, dependentes, tementes. Deus tem um olhar especial para aqueles que chegam pequenos diante dele, a fim de poder abençoá-los e socorrê-los e salvá-los e satisfazê-los. Aqueles que se enxergam assim, sem nada a oferecer para Deus, carecendo de tudo que Deus tem a lhes oferecer, estes Deus tem especial prazer em abençoar. Então, quanto mais nos enxergarmos como Maria nessa história, uma simples pecadora, foi ela quem disse isso: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Uma simples pecadora, carente de um Salvador, dependente da satisfação que vem somente de confiar no Senhor. Mais abertos estaremos para receber seu favor, sua misericórdia, sua graça, que Ele vem oferecendo desde Abraão e os nossos antepassados, até esta geração do seu povo. Deus socorre os humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Versículo 51. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Bem, quem Maria tem em mente aqui? Certamente os muitos ricos e poderosos que Deus já havia humilhado no passado. Faraó no Egito, Nabucodonosor na Babilônia, os maiores homens, os maiores poderosos ditadores da sua época, não foram páreos para Deus. Ou seja, não existe autoridade, não existe governante, rei, presidente, ditador ou imperador que Deus não possa humilhar e destronar. Parece intocável, mas não é. Porque quando Deus faz, Deus derruba. Como Ele quiser, quando Ele quiser. Mas Maria não estava apenas recordando os feitos passados de Deus. Creio que ela estava olhando para o passado e já profetizando o futuro. Deus não só fez isso uma vez, derrubou, julgou, despediu, Ele faria isso de novo, tão certo quanto fez no passado. Como Maria sabia? Porque ao escolhê-la, uma jovem, uma pobre camponesa, para ser a mãe do Redentor, Deus já estava invertendo a escala de valores do mundo. Ao escolher nascer de uma forma humilde e simples, Deus já estava demonstrando por meio do seu Filho Jesus Cristo o que Ele pensava, o que Deus pensa da sabedoria, do poder, do status, das riquezas deste mundo e de todos os que valorizam estas coisas: riqueza, status, bens, fama, prazer, poder. Maria não só lembrou, ela profetizou o que acontece e o que acontecerá com todos que valorizam e adoram essas coisas. O que Deus faz com aqueles que idolatram o poder e a fama e o sucesso e o bem-estar e a riqueza e o prazer? Deus derruba, Deus dispersa, Deus despede de mãos vazias. Todos que querem procurar sua salvação e satisfação longe de Deus, Deus os entrega isso. Vocês querem ser cheios, satisfeitos, felizes, bonitos, para sempre, sem mim? Boa sorte. Pode tentar o melhor que quiser, mas não conseguirá. Deus mesmo derrubará e dispersará todos os que confiam nestas coisas e em si mesmos, mais do que no Senhor. Mas Deus também preencherá e satisfará todos os que buscarem nele, e nele somente, toda a sua salvação, toda a sua satisfação. Foi assim que a jovem Maria engrandeceu ao seu Deus e se alegrou nele, de todo o seu ser, conforme tudo que ela sabia de Deus na sua palavra, por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz. E você? E eu? A quem engrandeceremos? Viveremos para engrandecer quem? A nós? Aos outros? Ou ao Senhor? Nos alegraremos em quem? Ou no quê? Em nós, nossos bens, méritos, conquistas, prazeres, projetos, ou nos alegraremos somente no Senhor? Viveremos para engrandecer o Senhor e nos alegraremos nele como seus humildes servos? Ou viveremos para engrandecer nós mesmos? Nos alegrarmos longe de Deus, como arrogantes senhores das nossas vidas. Aos que servem a Deus, humildes e tementes, Deus mostrará sua misericórdia, salvando, perdoando, socorrendo, satisfazendo, hoje, amanhã e para sempre. Mas aos que servem a si mesmos e a este mundo, Deus derrubará, mais cedo ou mais tarde, Deus derrubará e dispersará de mãos vazias. Por tudo isso, o Cântico de Maria é um exemplo sublime do que Martinho Lutero entendia ser o melhor da música. A dádiva da linguagem unida à dádiva da canção para promover a glória da palavra de Deus. É para isso que existe música na sua melhor forma, disse Lutero. É mais que isso até. O que temos aqui diante de nós é uma declaração majestosa do que há de mais glorioso na palavra de Deus. É uma exaltação do Evangelho, o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois, gente, o que é o Evangelho? Que mensagem é essa? É nada mais e nada menos que isso. O Senhor poderoso, vindo ao mundo humilde, simples, para nos salvar, para nos socorrer, para nos satisfazer, a nós que tememos e confiamos em seu nome, mas também para julgar todos os que desprezam e rejeitam seu nome neste mundo. Foi por isso que Lutero resumiu o Cântico de Maria como uma declaração sobre os grandes feitos e dádivas de Deus para o fortalecimento da fé, para o consolo dos humildes, para o assombro dos poderosos na terra. Este hino sirva este propósito tríplice, disse Lutero, pois ela o entoou não somente para si mesma, mas para todos nós, para que o cantássemos após ela. Então que as palavras da jovem Maria tenham fortalecido a nossa fé, que hoje a sua fé tenha sido fortalecida pela palavra de Deus, que nós tenhamos sido consolados com a promessa da misericórdia de Deus, E hoje você chegue humilde e temente diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia. Mas também nos confrontando com a disciplina do Senhor contra toda a nossa arrogância, toda a nossa vaidade, toda a nossa soberba, toda a nossa tentativa de nos satisfazermos longe do Senhor. Enfim, que hoje, como Maria, a nossa alma também engrandeça ao Senhor e o nosso espírito se alegre em Deus, nosso Salvador. Que a sua alma e a minha alma engrandeçam ao Senhor, o único que é digno de todo louvor. Que a sua alma e a minha alma se alegrem somente em Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Que a sua alma e a minha alma sejam cheias do Espírito Santo nesta noite, para rendermos a Deus o louvor que lhe é devido e encontrarmos nele toda a nossa satisfação. Vamos ao Senhor em oração. Oremos. Senhor Deus, tendo ouvido a tua santa palavra, reconhecemos como nós somos criaturas tolas, como nós somos insensatos, como teimamos em procurar a nossa salvação, nossa segurança e a nossa satisfação neste mundo e não no Senhor. E por dividirmos o nosso culto entre Ti e este mundo, não entregamos a Ti todo o louvor que lhe é devido. Por mais que a nossa aparência possa enganar, o Senhor enxerga o nosso coração. E ninguém pode te enganar, Senhor. Todos nós ficamos aquém. Todos nós devemos. Fracos e devedores somos. Pois não temos rendido a Ti todo o louvor que Te é devido. Quer reunidos neste lugar, quer indo e vindo dos nossos lares, dos nossos trabalhos, dos nossos ofícios, dos nossos lazeres e prazeres, nós não temos rendido a Ti todo o louvor que Te é devido. Não temos Te engrandecido de todo o nosso ser, nem tampouco nos alegrado somente no nosso Salvador. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos acheguemos a Ti nesta noite humildes e tementes, clamando somente Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Ó Deus misericordioso e fiel às Tuas promessas, acolhe-nos por misericórdia. Perdoe-nos e restaure-nos. Ensina-nos então, Senhor, a vivermos vidas cheias do Teu Espírito, cheias da Tua Palavra, cheias dos Teus louvores, cheias de Jesus, para que o mundo saiba, veja e ouça e engrandeça o Teu nome também conosco. Creia e se alegre conosco em Jesus e somente nele. Ó Senhor, que saiamos deste lugar fortalecidos em nossa fé, renovados na alegria da nossa salvação. E sim, que hoje o Senhor tenha somado outros à companhia dos salvos. Aqueles corações nunca antes despertados para a fé em Jesus e para a alegria da salvação, que hoje tenham sido tocados, incomodados, despertados, para não mais viverem mais para si este mundo, mas tão somente para o Senhor. A quem seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, hoje e amanhã, para todos sempre. Todo o povo de Deus diga amém.